15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Vida de torcedor não é fácil, não é fácil mesmo. Além de sofrer quando o time joga, se o time perde, tem que aguentar a cornetagem dos amigos. Vamos ver se essa é a situação dos nossos comentaristas de hoje. Começando aqui com o Natan Ferreira. Natan, essa semana, seus amigos têm motivos para cornetar o seu Flamengo?
Olha, no ano de 2018 ainda não encontraram espaço para isso. Tomara que se mantenha, né? Temos decisão domingo contra o Boa Vista, time importante do Campeonato Carioca, né? Time que deixou outros concorrentes menos qualificados para trás, como o Fluminense, como o Vasco da Gama. Então, Boa Vista vem forte, mas o Flamengo está preparado para essa final.
Tá bom. Ou seja, Natan está em fase de cornetar os outros e não ser cornetado. Aqui está o Anderson Mendanha, também aqui no 11 Minutos, torcedor do Palmeiras. E aí, Mendanha, como é que está a situação do seu time? Você está cornetando ou está sendo cornetado?
Palmeiras vem de uma fase muito boa, né? Infelizmente, ontem à noite perdeu seu 100% de aproveitamento, empatando com um dos lanternas do Campeonato Paulista. Mas eu posso dizer que o Verdão está em vento em popa.
Tá bom, Palmeiras perdeu 100% de 2018.
Mas não perdeu o jogo.
Não perdeu o jogo, já é alguma coisa. Tá bom.
Um pontinho está garantido, o dobro do segundo colocado.
Tá bom, então vamos aí daqui a pouquinho falar de Campeonato Paulista, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar do Sport Recife, do Gesiel Carvalho.
Mas ele não está aqui.
Não está aqui, mas temos que falar, temos que dar notícia. Daqui a pouquinho o pessoal da Ceasa do Ceará está cobrando a gente o resultado, o placar do jogo do Sport Recife. Daqui a pouquinho. Bom, falamos aqui que torcedor é um sofredor. E se vai a um estádio, ainda corre o risco, Natan, de se ver no meio de uma confusão, por causa de gente que só vai a um estádio disposta a tudo menos para torcer.
Pois é, Adriano, infelizmente nossos estádios muitas vezes se transformam em verdadeiros octógonos de MMA. Quem não se lembra, por exemplo, das cenas de selvageria antes e durante a final da Copa Sul-Americana do ano passado no Maracanã? Confusão ali envolvendo Flamengo e Independente, na verdade, mais a torcida do Flamengo, né? Apesar de não ser exclusividade da torcida do Flamengo esse tipo de selvageria.
É verdade, foi um episódio, mas poderíamos aqui citar outros episódios de selvageria em nossos estádios. E está em discussão no Congresso um projeto do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que prevê punições para quem se diz torcedor e que provocar tumultos e violência nos estádios ou numa área de até 5 quilômetros nas proximidades.
Para o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, que foi um dos relatores do projeto, é importante dar condições para que o torcedor de verdade possa ir ao estádio com segurança.
O que o projeto deseja e quer é aperfeiçoar o estatuto do torcedor com o intuito de fazer com que, de fato, todos aqueles que se dirigem a um campo de futebol para participarem de uma partida, assistirem o seu time jogar uma partida de futebol, possam fazê-lo com absoluta tranquilidade, não só indo pessoalmente, mas podendo levar esposa, filhos, filhas, no sentido de realmente fazer com que o espetáculo do futebol seja agradável e seguro para todos aqueles que frequentam os estádios de futebol em nível de Brasil.
Essa é a opinião do senador Dalírio Beber, um dos relatores do projeto. Esse projeto, que é o PLS 28 de 2014, foi aprovado em outubro do ano passado pela Comissão de Constituição e Justiça e já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Anderson Mendanha, é uma tentativa aí de se colocar um freio nessa violência que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum em nossos estádios.
Realmente, Adriano, sempre uma boa iniciativa, porque hoje em dia ir a um jogo de futebol não é um evento de família. Então, infelizmente, as mulheres, as crianças não participam dessa paixão nacional nos estádios. E eu acho que essa iniciativa, sim, pode ser muito boa, muito interessante, juntando com outras que existem, né? Como as delegacias especializadas do torcedor, para a gente dar um freio na violência que impera em alguns estádios, em alguns locais. Não são todos os locais do país, é verdade, mas em alguns locais você não tem coragem de sair de casa para ver um jogo de futebol.
E, Natan, tem algumas iniciativas, como, por exemplo, o Atlético Paranaense, que está estabelecendo aí um sistema de identificação biométrica de torcedores. Então, quem vai à Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético, em Curitiba, faz ali um cadastro, identificação biométrica. Se por acaso o torcedor se envolver numa confusão, ele vai ser enquadrado, fica aquele registro ali no sistema, e toda vez que ele tentar acessar ao estádio, pelo menos a Arena da Baixada, que vai ter uma identificação biométrica, a catraca vai barrar o torcedor, ele vai ser colocado à parte, vai ter que dar explicação e, dependendo, já volta para casa.
O caminho é esse, Adriano. Eu penso que a primeira coisa é parar de encarar esse tipo de pessoa como torcedor. Primeiro, não é torcedor. Não é torcedor. Torcedor é outra coisa. É encarar com mais seriedade, com mais firmeza e até dureza esse tipo de gente que vai para um estádio de futebol para, de maneira irracional, transformar algo tão bonito como é o futebol, tão apaixonante, em uma oportunidade de extravasar a violência que a pessoa guarda dentro de si. Então, é tratar essa pessoa, na expressão bem dura mesmo, como bandido, porque bandido que é, na minha opinião, e de outro lado, administrativamente, os clubes também serem responsabilizados, seja com multa, seja com perda de mando de campo, para que os clubes, a exemplo do que está fazendo o Atlético Paranaense, organizem melhor o espetáculo, né? Porque, no fim das contas, é um evento privado que o Estado tem que arcar com as consequências da desorganização. Então, os clubes têm que se organizar melhor e organizar melhor o espetáculo, a partida, até em respeito ao estatuto do torcedor que já existe.
Pois é, então vamos aguardar aí a tramitação desse projeto, exatamente agora que está na Câmara dos Deputados, para dar um freio aí na violência. O Natan falou aqui da questão dos clubes, né, serem responsabilizados, até porque, em relação a torcidas que se dizem organizadas, muitas vezes provocam, na verdade, bagunça não organizada, não organização no estádio, tem clubes que fazem, por exemplo, fretam ônibus, exato, pagam alimentação para torcedores, pessoas que se dizem torcedores, e aí aprontam confusões nos estádios. Então é preciso também aí verificar como é que está o comportamento dos clubes nessa questão. Bom, apesar dos episódios de violência, a bola é teimosa e não para de rolar. E teve rodada no meio de semana pelos campos do Brasil e do mundo. Vamos falar agora sobre isso. Vamos começar aqui atendendo um pedido de nosso ouvinte, o Reginaldo. Ele está em Teresina. Ele faz aqui um pedido. Vou até encaminhar esse pedido para o Anderson Mendanha. Falem do Vasco. Falem sobre o Vasco. Ele está fazendo aqui um pedido, Mendanha, para falarmos sobre o Vasco. O que que temos para falar sobre o Vasco relacionado a essa rodada do meio de semana, Mendanha?
Vasco tá jogando muito, né? Fazendo bonito na pré-Libertadores. Ganhou de 4 a 0 nessa semana e agora tá seguindo em frente na competição. Espero que o Vasco também apresente um bom futebol assim nos campeonatos aqui dentro do Brasil, né? Porque, como a gente tem visto lá no campeonato carioca, o Vasco não fez grandes coisas, não. Eu entendo que se focou na pré-Libertadores, um campeonato bem maior e bem mais interessante, mas no Carioca o Vasco está deixando a desejar.
O Vasco ganhou de 4 a 0 do Jorge Wilstermann, que é um time da Bolívia, na segunda fase da pré-Libertadores, e o Vasco encaminhou bem a classificação para o jogo de volta, que vai ser na Bolívia, na altitude lá da Bolívia. O Vasco pode perder por até 3 gols de diferença. Se perder por 4 a 0, aí a vaga vai ser decidida nos pênaltis. E se fizer um golzinho, aí o Jorge Wilstermann vai ter que fazer aí uma diferença de 5 gols, pelo menos, para se classificar. Ou seja, está tudo encaminhado para o Vasco avançar para a fase de grupos da Taça Libertadores. E aí vai ser pedreira, porque o grupo que o Vasco, caso se classifique, vai se classificar. O grupo que o Vasco vai é formado por Cruzeiro, Racing, da Argentina, e também tem um time do Chile, se não for Universidade Católica, é a Universidade do Chile, que é sempre aí um time também, seja um ou outro, é um time também já de tradição na Libertadores. Ou seja, o Vasco não vai ter aí uma vida fácil. Universidade de Chile. Não vai ter uma vida fácil na Taça Libertadores. Mas está bem encaminhada a classificação. Ainda no meio de semana, agora vamos falar de Copa do Brasil. Aí o pessoal da SEASA do Ceará, em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Natan Ferreira, queremos aqui que você nos informe. Teve jogo ontem no time do Ceará, o Ferroviário Tubarão da Barra. O Ferroviário, que é de Fortaleza, é o Tubarão da Barra. Foi a Recife, enfrentou o Sport Recife, time do Gesiel Carvalho, que está numas merecidas folgas aqui na Rádio Senado, não apresenta hoje o Conexão. O que que aconteceu, Natan Ferreira, na Ilha do Retiro?
Olha, eu nem estava sabendo muito desse jogo, até que a gente tem um grupo aqui, para o amigo ouvinte saber, um grupo aqui, o nome é 11 Minutos, né? Então o pessoal da rádio aqui comenta e de repente chegou assim uma mensagem: Gesiel, o que que está acontecendo? Aí aquele meu faro, né? Cara, alguma coisa tá errada com o Sport. Aí liguei a televisão, enfim, resumindo, aos 30 minutos do segundo tempo, o Sport lá dentro da Ilha do Retiro ganhava do Ferroviário de 3 a 0.
Tranquilo.
Em 15 minutos, tomou o empate, foi pros pênaltis. E aí, meu amigo, 4-3 pro Ferroviário. O Magrão ainda tentou salvar o Sport, fez uma defesa, mas não adiantou porque o goleiro do Ferroviário segurou duas bolas. E a coisa é que o Sport, o gatinho lá do Recife, o bichano do Pernambuco, está fora da Copa do Brasil. E tem gente brava com a gente, viu? Não responde, diz que não sei o quê, aguardem. Tem gente nesse grupo aqui brava.
E o Ferroviário merece todo o crédito, né?
Sim.
Em 15 minutos foi lá, desfez uma situação desfavorável.
3-0.
Perdendo 3-0, empatou, foi para os pênaltis. Pênaltis é roleta, mas deu sorte ou o goleiro estava bem preparado. O resultado é que segue em frente, o Sport fica no meio do caminho e a piada está pronta, não? Porque a gente sabe que as praias do Recife são recheadas de quê?
Tubarão.
E o tubarão mordeu o gatinho.
Lá o Tubarão da Barra, o Ferroviário Atlético Clube. Então, parabéns ao Ferroviário, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Ferroviário Atlético Clube de Fortaleza. Então, o pessoal aí da SEASA do Ceará e Maracanaú, muita gente está contente aí com o resultado do Ferrim, o Ferroviário Atlético Clube. Teve outros jogos na Copa do Brasil ontem. Fluminense 5, Salgueiro 0.
Fluminense
jogo tranquilo.
Perdeu.
Não.
Flu de Feira perdeu para o Náutico 1-0.
É,
Náutico
verdade.
Ganhou, entendeu?
Ah, o Flu de Feira.
O jogo foi na quarta-feira, 1-0.
E o Náutico classificou.
O Flu perdeu.
Náutico classificou. Foi para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora o Flu do Rio de Janeiro ganhou de 5-0 do Salgueiro.
Depois do carnaval, jogar com a escola de samba é dar nisso.
Eu pensei que era tipo fim de festa, desfile das campeãs, Salgueiro, com todo respeito ao Salgueiro, né? Que está fazendo um belíssimo campeonato
pernambucano. É o Carcará.
Carcará. Né? Mas realmente ontem não conseguiu segurar o Fluzinho, não.
Ok, Flu.
O São Paulo ganhou.
Né? Ganhou também, classificou.
2-0 em cima do CSA.
É isso, Copa do Brasil aí avançando. Muitos times já na terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando que os times que disputam a Taça Libertadores, os times brasileiros, só entram lá na frente na Copa do Brasil. Ou seja, ainda vai ter muito confronto aí na Copa do Brasil, que de acordo com o novo sistema da Confederação Brasileira de Futebol, não termina mais no primeiro semestre. Ela se estende durante todo o ano de 2018.
Adriano, só para fechar essa Copa do Brasil, Brasil tem se mostrado um dos melhores campeonatos aqui da América do Sul.
Uhum.
Né? Em tanto crescimento de público, de renda...
Premiação.
Esse ano a premiação está bem volumosa, né?
E de jogos competitivos.
Ok, então falamos aqui da Copa do Brasil, torneio que dá ao campeão vaga na Taça Libertadores de 2019. E agora nós vamos falar ainda da rodada do meio de semana, um jogo internacional. Queria que a opinião dos nossos comentaristas. Teve confronto galáctico pela Champions League, a Liga dos Campeões, na quarta-feira. O Real Madrid recebeu o Paris Saint-Germain. Real Madrid do Cristiano Ronaldo recebeu o Paris Saint-Germain do Neymar. Jogo foi em Madrid, jogo de ida 3-1 para o Real Madrid. Natan, te surpreendeu esse resultado ou ficou dentro aí da normalidade?
Me surpreendeu pela seguinte razão. O PSG, no campeonato francês, ele tem um jogo coletivo. Eu não sei se pela facilidade que os outros times permitem, mas é um jogo coletivo, de toque de bola. E nesse jogo com o Real Madrid, ali na frente, principalmente Cavani e aquele Mbappé, pouco jogaram com o Neymar, que aí quis atrair para si um protagonismo de jogadas individuais em excesso. E aí não adianta, futebol é coletivo. Com aquela defesa espetacular do Real Madrid, não passava nada. E enfim, me surpreendeu por isso. Pelo PSG, um time com jogadores tão bons, abdicar do jogo coletivo e cair tão facilmente no esquema defensivo do Real Madrid, que por sua vez, tendo um Cristiano Ronaldo como referência lá na frente, colocou 3-1 e acho possível, mas muito difícil que o PSG consiga reverter.
É, porque quando estava 2-1, estava interessante até para o PSG, porque uma vitória de 1-0 no jogo de volta em Paris já classificaria o PSG. Agora com 3-1, vai ser necessária uma vitória de 2 gols de diferença e aí ficou complicado, hein, Mendanha? Já estava complicado, agora ficou mais.
Agora ficou mais complicado. Pois é, o PSG, se tivesse entrado em campo jogando como tem jogado no campeonato francês, ele teria uma chance a mais. Jogar na casa também do adversário, do Real Madrid, é outra história, né? Impõe respeito ali. Mas, como o Natan observou, não foi o mesmo esquema tático que a gente via do PSG jogando no campeonato francês. O esquema tático mudou, aí a gente viu esse excesso de jogadas individuais lá na frente e o resultado foi esse. Apesar de sair na frente com 1-0, depois se desestruturou e veio 3-1.
Isso me traz uma preocupação, porque, enfim, Neymar é a referência do PSG e é a referência da seleção brasileira e demonstra, quando o time dele está em dificuldade, de querer assumir um protagonismo em excesso. E aí deixa de jogar pelo time e quer construir tudo sozinho. Isso me preocupa muito para a Copa da Rússia. O Neymar achar que esquema tático, que paciência no toque de bola não seja mais efetivo do que o talento que evidentemente ele tem, mas que não resolve não.
É. Ok, vamos agora aguardar o jogo da volta. O Paris Saint-Germain vai jogar em casa, vai jogar em Paris. Vamos aí ver se o PSG tem fôlego para reverter esse resultado do primeiro jogo em Madrid. Mas o fato é que o Real Madrid não está bem no campeonato espanhol, ao contrário do PSG, que está bem no campeonato francês. Só que quando chega a hora de um jogo de peso, pois um jogo realmente aí, um jogo denso, que é um jogo de Champions League, aí vem Cristiano Ronaldo, que faz a diferença quando o jogo fica mais pegado, um jogo assim de maior envergadura, que é um jogo de Champions League. Vamos aguardar agora o jogo da volta. Simone Nobre está em Natal, está participando aqui no bate-papo do YouTube. Simone Nobre torce para o ABC de Natal. Simone, muito obrigado. Ela pede aqui nota legal em todo o Brasil. Muito obrigado, Simone, pela sua participação. Anderson Mendanha, produtor de estúdio aqui do Conexão, hoje com uma camisa azul em homenagem talvez ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Mendanha, muito obrigado pela sua participação. E o Palmeiras deixou de ser 100% no ano. Tendência agora viés de baixa. É isso?
Pessoal do YouTube, não...
O Palmeiras,
isso já camisa, é canelada,
a
né?
A camisa do Palmeiras já foi azul, não foi?
Esquadra azurra.
Né?
Camisa em homenagem à Itália, tá bom.
Tá bom.
Obrigado. Tá? E viés de baixa só se for o seu Fluminense.
Ok.
Porque ganhar de 5-0 do Salgueiro é fácil. Eu quero... onde que o Fluminense tá mesmo? Campeonato Carioca?
Ele vai estar aguardando agora a Taça Rio.
Ah, bom. Muito obrigado, então.
Obrigado, Mendanha. Valeu pela sua participação.
Até daqui a pouco.
Natan, muito obrigado aqui pelo bate-bola.
Vamos lá.
Legal.